Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
"21 de março é o Dia Mundial da Poesia. Todos os anos, nessa data, a poesia é celebrada por promover a diversidade das línguas e o intercâmbio entre culturas. É também uma oportunidade para que os leitores conheçam a poesia não só de autores famosos, mas também de novos autores. Em homenagem à data, a gente destaca aqui no Autores e Livros o mais recente livro da poetisa Flávia de Assis e Souza, Sobre Hoje, Poesia Reflexiva, obra que compila mensagens de leveza e bem-estar para um público que vive um dia a dia frenético. Flávia, bem-vinda ao Autores e Livros, obrigado por estar aqui conosco.
Olá, Anderson, muito obrigada a você e a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. É uma grande honra estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite.
Flávia, o livro Sobre Hoje, Poesia Reflexiva, nesse livro você traz 100 poemas que ajudam a viver o momento presente e a enxergar a beleza nos pequenos detalhes do cotidiano. Então, conta pra gente, como foi escrever esses poemas?
Anderson, é uma jornada muito interessante. Ela é de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, de expansão, né? É uma forma da gente se comunicar com o mundo quando a gente tem uma mensagem de leveza, uma mensagem de reflexão para ser compartilhada. E a construção desse livro, Anderson, é uma compilação de poemas que foram escritos aí ao longo do tempo, né? Eu já tenho um acervo aí de quase 400 poemas e 100 deles foram escolhidos para compor essa obra, e é um convite para reflexão. Então foram escolhidos aqueles poemas que dizem respeito ao cotidiano, à oportunidade para ter uma pausa, para parar, para refletir sobre temas que estão ao nosso redor e dentro de nós próprios também. Então foi com esse objetivo que esses poemas foram compilados para que pudessem compor essa obra, como esse convite para que o leitor e a leitora possam ter uma pausa, possam refletir sobre sentimentos, sobre percepções, sobre coisas triviais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e assim poderem se transformar, de alguma forma despertar para um olhar diferente, para um olhar de mais gratidão, para um olhar de mais generosidade. Então é bem esse o conceito, é o conceito da pausa e uma conexão consigo mesmo e com as coisas que estão ao nosso redor, de uma maneira diferente, trazendo leveza, desacelerando aí essa correria do dia a dia.
Eu comecei a ler seu livro e sabe o que eu mais gostei dos poemas? Da leveza.
Opa, vamos lá.
Da leveza, da profundidade com que você trabalha as palavras. Eu recebi o livro ali tem mais ou menos uns 10, 12 dias. Aí eu comecei a ler uns 2 poemas por dia, mais ou menos. Um de manhã e um de noite. E olha, o livro é perfeito para acompanhar uma xícara de café ou mesmo no final do dia um vinho, um rum ou alguma coisa parecida. Como foi que você encontrou a paz para escrever esses poemas e como foi transmitir esses sentimentos, essas percepções no seu texto?
Primeiro, Anderson, é uma alegria que você esteja aí lendo o livro, né, acompanhando alguns poemas, então é uma grande satisfação. Da mesma forma, Anderson, que a proposta do livro é trazer para as pessoas uma pausa para essa reflexão que você comentou, para a hora de um gole de café, a hora de uma taça de vinho, ou um momento qualquer, né, que a pessoa aí tenha essa disponibilidade, eu também me propus a ter essa pausa. Então, através dessa pausa, quando a gente, todos nós temos uma vida muito corrida, muito agitada, cada um com a sua realidade, e muitas vezes a gente entra no piloto automático, né? E aí, para poder me abrir para compor todos os poemas que fazem parte aí desse livro, eu me propus essa pausa, a mesma pausa que é a proposta do livro, para realmente me conectar com o que estava ao meu redor, com ser a voz de algum sentimento, de alguma situação que eu própria passei, que eu vi alguém passando, ou uma inspiração qualquer que aconteceu num momento bem inusitado. Então, é bem esse contexto mesmo, né, de ter essa pausa e de poder dar voz a coisas simples, a coisas triviais, a um outro olhar sobre coisas que às vezes passam despercebidas no nosso dia a dia e dentro de nós mesmos. E também acho que um olhar bem importante que a gente traz para esse livro, Anderson, é a gente olhar com mais generosidade para dentro de nós mesmos. Então, às vezes, tem situações que são difíceis, tem situações que parecem que não tem solução, mas se a gente se abrir para uma outra perspectiva, talvez até por um lado uma aceitação, e por outro lado a gente tentar transformar o que está ao nosso alcance, é uma possibilidade que a poesia pode trazer aí essa chavinha, né, para esse despertar. Então, essa pausa, essa conexão, promove essa oportunidade, né, de transformar isso em palavras, de trazer aí a voz para sentimentos e percepções que nos rondam, que estão dentro das pessoas e ao redor delas. É esse o contexto.
Foi um desafio para você fazer essas pausas nesse nosso mundo corrido, observar o cotidiano e colocar tudo no papel? Foi um desafio também procurar não ser repetitivo e não cair no lugar comum?
Uma ótima questão, Anderson. Acho que sim, é sempre desafiador, né? Eu, no começo da escrita, eu tinha um determinado estilo de poesia, que ele ia para o lado mais rebuscado, de palavras, né, um pouco mais eruditas, e depois eu própria fui me transformando, sabe? E pensando, puxa, eu quero trazer leveza e eu quero trazer fluidez. Então, eu quero estar mais preocupada até com a mensagem do que com a própria forma. E aí, trazer as rimas, que é algo que eu gosto muito, acaba vindo naturalmente, né? Porque para mim a poesia no meu subconsciente traz até uma musicalidade, né? Que acaba sendo traduzida aí nas rimas. Mas esse processo de se reinventar, de realmente pensar, eu quero trazer uma mensagem e eu quero que as pessoas se conectem com o conteúdo, que elas se divirtam com a forma através de rimas ou através daquele compasso que a poesia traz para a gente, foi o grande contexto. E eu acho também, Anderson, que é muito importante a gente ter disciplina. Então, como eu gosto muito de escrever, e escrever é a minha forma para desovar uma série de sentimentos, e sentimentos positivos, né? Então, na hora que eu falo, puxa, eu estou extravasando de tal sentimento, então eu quero transformar isso em palavras, eu quero, de alguma forma, permitir que isso tenha uma longevidade que possa ser compartilhado com as pessoas através de uma poesia, através de um conto também, que é outro gênero que eu também escrevo. Então, quando a gente exerce a disciplina, Anderson, naturalmente a gente consegue traduzir isso para a nossa rotina. E também eu crio ferramentas para que isso seja fácil. Então, eu tenho um caderninho na cabeceira da minha cama, eu tenho outro caderno um pouco mais formal. Depois de escrever, se eu estou em algum lugar, tem um papel na bolsa, quando dá uma inspiração, se eu estou na recepção de algum local, esperando algo. Enfim, em situações assim inusitadas, rapidinhas, quando surge uma inspiração, para a gente não perder aquela inspiração. E também tenho o hábito de sempre já estar trazendo para a digitação, compondo os livros, para que isso depois não seja uma carga de trabalho muito grande. Então, assim, o contexto é não perder a inspiração e, ao mesmo tempo, ter aquela disciplina para sempre estar capturando aquela inspiração e já armazenando para que depois o livro vá tendo aí a sua forma. E essa foi a trajetória do Sobre Hoje, essa é um pouco da trajetória que eu tenho aí no meu processo de escrita.
Você trabalha muito o texto? A versão final é muito diferente da versão inicial?
Não muito, Anderson. Como eu gosto muito da rima, né, uma característica que eu tenho, apesar de achar que a poesia, ela não precisa ter nenhuma conexão com a rima, né, ela é simplesmente a tradução daquela inspiração do poeta, da poetisa. Mas o meu estilo é tentar trazer rima. Eu acredito que 80% aí da minha poesia tenha rima, né. Então, aí assim, eu vou procurando algumas palavras e às vezes eu já tento traduzir, às vezes tem uma palavra que me vem naturalmente para aquele contexto, mas eu falo, puxa, mas no verso seguinte eu quero rimar com tal coisa. Então, deixa eu pensar numa palavra diferente, né? E aí, nesse contexto, sim. Nesse contexto, às vezes, eu faço substituição de palavras para manter esse estilo, mas também não busco ficar engessada, né? Até para não ter somente uma forma de me comunicar. Mas nos momentos que eu estou buscando mais a rima, Aí eu diria que tem uma adaptação na hora que eu estou gerando a versão final, mas sem deixar de perder aquela inspiração inicial, porque eu acho que a construção do processo de poesia é uma explosão. Então você tem uma explosão de uma inspiração, e aí tem que deixar aquilo fluir. É diferente de um processo de construção de um conto ou de um romance, pelo menos para mim, acredito que para outros escritores, em que, como vai existindo uma sequência estruturada, aí é mais comum você estar tá fazendo adaptações. Mas a poesia, ela é uma explosão e a gente tem que capturá-la como tal. Então eu busco deixar a inspiração fluir e aí eventualmente fazer esses ajustes, se o contexto é dar uma musicalidade através de rimas ou esse tipo de percepção.
Quando você disse um pouco atrás que você sempre adorou escrever, quando foi que você se descobriu escritora e poetisa?
Eu escrevo desde a adolescência, Anderson. Já tinha nas minhas agendas aí, escrevia poesia. Algumas eu consegui recuperar, outras não, né? Algumas ficaram aí perdidas pelo tempo. Mas eu diria que nessa última década eu tomei a decisão de me expressar como tal. Até aquele momento eu escrevia pelo prazer de escrever, compilando também aí a minha escrita. Mas há alguns anos eu falei, eu quero publicar, eu quero transformar isso num acervo e eu quero que isso realmente atinja as pessoas. E não interessa se vamos ter 10 pessoas impactadas ou 1.000 pessoas impactadas, mas eu gostaria de impactar alguém para que realmente isso possa ir além de mim, né? E aí eu diria que nesse momento eu me assumi como escritora, principalmente a veia poetisa, e isso fui consolidando cada vez mais. E aí nos últimos anos eu me arrisquei em contos e romance. E agora, com a publicação desse livro, para mim é um marco muito importante, porque realmente é a concretização de todo esse projeto, né, que eu me propus aí há poucos anos para carregar um pouco do que eu venho escrevendo há muitos anos. Então, é uma libertação e é uma expansão. E é uma sensação muito boa da gente poder compartilhar o que a gente está escrevendo, o que a gente está pensando, e a gente aprender, porque através dessa troca também, através de retornos que a gente recebe das pessoas que têm acesso aos poemas, à nossa comunicação, a gente também vai se remodelando. Então, a gente aprende muito, e por isso que eu acho que é um ciclo muito virtuoso. Então, ter me assumido poetisa e escritora foi uma libertação para mim, e agora eu deixo fluir com naturalidade, sempre buscando me aprimorar.
Como você vê a poesia nos dias de hoje? Dias que são não só atribulados e corridos, mas também dias tecnológicos.
A poesia não é o gênero mais popular, Anderson, infelizmente, né? Acho que você tocou num tema importante pela facilidade do acesso à informação de uma forma geral e a velocidade que a gente coloca no nosso dia a dia. As pessoas são mais voltadas a leituras mais diretas, muitas vezes leituras não ficcionais, leituras mais objetivas, para poder ganhar tempo, sempre naquela aceleração do dia a dia. E com isso, a poesia, e apesar de ser um gênero muito antigo, não é o gênero mais apreciado. Eu acho que um outro fator também, Anderson, é que as pessoas, de uma forma geral, acreditam que a poesia é rebuscada, que ela é codificada, que ela é complexa e, portanto, difícil de entender, e pensa, puxa, não vou querer me dedicar a isso porque eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Então, eu acho que, à medida que a gente consegue despertar para isso, cada indivíduo poder se despertar para ampliar os gêneros literários ou estilo de leitura, né, que acompanha, a poesia pode ganhar um espaço especial e desmistificar essa questão de que ela é rebuscada. Na verdade, a poesia contemporânea, ela é muito fluida, ela é muito conectada com o cotidiano, com os nossos temas do dia a dia, com as nossas percepções, com as questões que a gente vê com as pessoas ao nosso redor e com nós próprios. Então, a partir do momento que a pessoa se dá a chance para conhecer esse gênero, normalmente se encanta, porque vai entender que é uma oportunidade para uma pausa, uma oportunidade para uma reflexão diferente. E a poesia é muito generosa e democrática também, Anderson, porque você mesmo comentou, eu leio 2 poemas por dia, a hora que eu me proponho ali a pegar um livro, em 4 minutos você faz essa leitura. Então, olha como ela é generosa, olha como ela é democrática, como ela é rápida, se encaixa no seu tempo, se encaixa no seu momento. Então, existindo esse espaço para se abrir para um outro tipo de leitura, que traz uma conexão diferente da leitura usual, aí o leitor e a leitora vão se encantar com a poesia. Mas, de verdade, se não existe essa predisposição, aí os leitores acabam ficando mais ligados a um outro tipo de gênero. Eu sou bastante otimista que esse tipo de despertar vai acontecer cada vez mais, porque é uma ferramenta muito fácil, leve e à disposição ali para essas pausas que todos nós necessitamos no dia a dia.
Eu percebo aqui no Autores de Livros que o gênero poesia ele vem crescendo novamente nos últimos anos, com muitas publicações, com um espaço, e esse espaço vem principalmente das redes sociais, da internet. As pessoas estão se acostumando a esbarrar, vamos falar assim, com a poesia no Instagram, Facebook, outras redes também. E você também vem trabalhando nas redes sociais com a poesia, né? Fala um pouquinho disso para a gente.
Você tocou num tema importantíssimo que pode dar essa capilaridade que a gente busca para a poesia, essa popularização. E realmente poder conectar com as pessoas através das redes sociais dá um salto muito grande. Eu me engajei nas redes sociais desde o ano passado. Para mim foi uma grande descoberta, Anderson, e até compartilho aqui com vocês, que antes eu achava que a publicação do livro seria o principal marco para mim nessa jornada. E a partir do momento que eu entrei nas redes sociais, que rapidamente a gente vê crescendo essa adesão e essa apreciação das pessoas, eu descobri que não, que na verdade que o livro era mais uma ferramenta, mas que a comunicação, num sentido mais amplo, é realmente a maior concretização. Porque é aí que a gente interage mais rapidamente com as pessoas, é aí que a gente tem respostas, se as pessoas estão se conectando com aquele tema ou não. A gente vai aprendendo também a ver outros temas. E aí, para escrever e publicar na internet, Anderson, a gente também tem que ter sensibilidade para como as pessoas se conectam melhor. Então, aqui no livro, a hora que a gente pega um livro, né, vai ler ali os versos, vai dedicar aquele 1, 2 minutos por poema, como a gente estava falando antes, não é assim que se reflete nas mídias sociais. Aí a gente precisa trazer trechinhos mais curtos. Então, às vezes, pegar um poema, escolher 1, 2 estrofes, para publicar, as pessoas rapidamente leem, se conectam com aquilo tem um significado para quem está lendo. A poesia falada na internet tem uma adesão incrível, porque aí a gente desperta outros sentidos, não só o sentido conectado à leitura em si, mas também a gesticulação, a voz. Então, todos esses elementos ajudam a abraçar o leitor e a leitora, né? A nos conectarmos com aquela pessoa que está do lado de lá, de uma maneira mais humanizada. Então, isso acaba nos aproximando. E por isso que eu julgo que realmente a poesia nas redes sociais traz uma popularidade incrível e é uma excelente ferramenta para que a gente torne esse gênero cada vez mais apreciado. E às vezes é um versinho, às vezes é uma estrofe, às vezes é um olhar com mais leveza, com mais sensibilidade, que vai trazer essa conexão da poesia. Então, acaba ampliando também aí as formas em que a poesia pode se apresentar. E a gente tem descobertas e interações incríveis. Eu sou muito grata a todos os retornos, né? Todos os comentários, todas as inspirações aí que as pessoas que estão trocando com a gente nas redes trazem. Então, isso é muito gratificante, é vivo, é dinâmico e é humanizado. Então, isso é a poesia viva, né? Muito, muito bom mesmo.
Divulga seu perfil pra gente.
Ai, que joia. Bom, eu estou no Instagram, no @umpapel.flávia, com numeral 1 mesmo. E também eu tenho um blog, que é @umpapel.blog. Todas as conexões, elas estão no Instagram, então por lá também dá para ter acesso ao link do blog e também outras, os livros, né, que o livro publicado, outros livros que eu faço parte também aí, como antologia, que dá para também ver outros autores nos mesmos livros. Então, concentrando aí no Instagram, @umpapel.flávia, as pessoas podem encontrar aí todo o material e todos os links de tudo que a gente está comentando.
Eles podem encomendar o livro por lá também?
Também, lá, o livro ele está disponível na Amazon, na forma do livro eletrônico, do e-book, e no Clube de Autores, na forma do livro físico. E ambos os links se encontram lá também na biografia desse perfil no Instagram, e vai ser uma grande honra quem puder ler, quem puder trazer seus comentários, e sempre trazendo aí sugestões também para próximas escritas. Vai ser muito interessante escutar.
Flávia, eu não posso encerrar sem pedir para que você declame um dos poemas do livro pra gente.
Opa, joia! Então vamos lá. Em homenagem, né, também ao mês das mulheres e ao dia da poesia, tem um poema aqui que se chama Ela Só Quer Fluir. Vou escolher algumas estrofes, que ele é um poema um pouco mais longo, mas só para a gente ter essa conexão aqui. Falo de uma mulher que habita seu lar. Pode ser companheira ou estar no radar. Ela emprestou o corpo e um filho gerou. Outra de amor difuso, no mundo voou. Viveu matrimônio, teve que desfazer. Gastava neurônio para se proteger. Respeite a mulher que se reinventa. Tudo em seu entorno, ela quem sustenta. Se é filha ou amiga, ou sua aprendiz, tome muito cuidado com o que fala e diz. Ela fez suas escolhas, só a ela compete. Não abafe seu brilho com um viés que repete. Olhar como igual vai te fazer bem. É sua essa história desde que é neném. Ela só quer fluir. Ela só quer fluir.
Muito bom. Obrigado. Obrigado por essa conversa. Obrigado pelo livro. Sucesso para você. Que a sua poesia vá longe. Até a próxima, Flávia.
Muito obrigada a você e a todos que nos acompanharam, foi uma grande honra e fico aí à disposição também para todos que tiverem acesso ao perfil, ao livro, para se comunicarem comigo. Vai ser uma grande satisfação. Muito obrigada.
Essa então foi a conversa que tive com Flávia de Assis e Souza sobre o livro Sobre Hoje, Poesia Reflexiva, um livro que traz mensagens de leveza e bem-estar para quem vive um dia a dia frenético, um dia a dia muito agitado. São poemas que nos convidam a olhar o mundo com uma outra perspectiva e a encarar a vida de uma forma mais leve, sem esconder as dificuldades, é verdade, mas com uma poesia que mexe com a gente e que nos traz pensamentos, sentimentos e percepções que nos ajudam a ter um dia mais alegre e um dia mais equilibrado. Sobre Hoje, Poesia Reflexiva, de Flávia de Assis e Souza, está disponível na Amazon e também no Clube de Autores. E não deixem de visitar o perfil da Flávia no Instagram em umpapel.flávia, um em numeral. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta na próxima terça-feira com mais um conteúdo exclusivo para você do mundo da literatura. O programa de hoje contou com a apresentação minha, Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Kelly Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço, até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.